Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
A Atelier Editorial publicou o livro Fetichismos Visuais, Corpos Eróticos e Metrópole Comunicacional, de Massimo Cavenatti.
Máximo, quais os aspectos que você procurou enfatizar nesse seu trabalho?
Acho que os primeiros aspectos que focalizei foram empíricos, porque toda a primeira parte do livro é construída para enfrentar a maneira da divulgação e da proliferação dos novos fetichismos visuais. Então, esse tipo de proliferação, que para mim é uma diferença fundamental do fetichismo no sentido etnográfico, ou de Marx ou di Freud, tem um valor aggiuntivo che precisamos di entender, interpretar e forar para ir além desse tipo de situação. Então, uma mistura de publicidade, arte contemporânea, arquitetura, design, cinema, porque acho que o fetichismo visual contemporâneo penetra em qualquer lado da comunicação contemporânea, ou digital, especialmente, claramente, o web, etc. Então, eu tentei de fazer uma etnografia dissolutiva da penetração desses novos fetichismos visuais, na primeira parte.
Que te pregunto, ay, que cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás.
Máximo, logo no início da apresentação do livro, você cita o filme Toque Decadente, que tem a música do Sakamoto. O que mais te atraiu nesse filme?
Quando eu vi esse filme a primeira vez, que faz tempo, mas fiquei impressionado no início, onde está o chefe da Yakuza, a máfia japonesa, que ordena a uma prostituta, uma jovem prostituta, de fazer mais ou menos um striptease na frente de uma enorme janela, e a janela abre sobre a Tóquio. Então, a relação do corpo dela, desta menina, que é um pouco triste, um pouco submetida, e o corpo dos arranha-céus, para mim, ficaram na minha memória, na minha cabeça, porque essa relação corpo-metrópole é uma relação constitutiva da contemporaneidade, e o fetichismo é come se transitasse costantemente dal corpo da mulher ao corpo da metropoli. Então, quando iniziei di nuovo a fare questa pesquisa, io me lembrei do film, alluguei di nuovo e fiquei olhando molto questa parte e achei che là o direttore giapponese conseguiu di presentare in una maniera sottile, difficile e impulgadora, nel senso che una persona che odia che la sequenza non può di non ficar dentro la sequenza, impulgato in qualche maniera, e questo è per me il desafio del fetichismo visuais. Você non può di ficar parado, distante, olhando con un occhio disincantato di un studioso del passato. Il fetichismo visual penetra dentro i nostri occhi, então a gente, io come pesquisador, pensei que era fundamental de penetrar dentro esse desafio para não ficar nem fora nem dentro.
Máximo, como você definiria os atratores?
O atrator, para mim, também isso é o resultado da pesquisa que eu não tinha no início. É quando uma pessoa que andou na rua ou na televisão fica olhando mais ou menos distratamente o panorama urbano, o panorama televisivo, in un momento specifico o olio para, è come se olio ficasse grudato perché è un elemento specifico che attrae, seduce, blocca e gruda questo olio. Então, per me questo è un attrattore, questo attrattore tem una capacità di una forza feticista che penetra dentro l'olio e blocca. Nesse momento a comunicazione feticista sta penetrando dentro l'olio e assim dentro l'intero corpo da persona.
Caro Dr. Adorno, queria escrever ao senhor uma carta sobre o manuscrito que recentemente lhe enviei e que talvez o senhor esteja lendo. Nem tenho a impressão, ao fazê-lo, de interromper o meu trabalho. Isto de que desejo, especialmente, dar razão, comentando eu mesmo, é o método da montagem que atravessa, de um jeito muito singular e, talvez, irritante, todo o livro, e mais explicitamente, sem, de fato, dissimular-se. Thomas Mann, a Theodor Adorno, 30-31 de dezembro de 1945.
Theodor Adorno e Walter Benjamin são dois autores que perpassam esse trabalho. Inclusive, você cita uma carta que Thomas Mann enviou a Theodor Adorno. Máximo, quais as ideias desses filósofos que foram mais significativas para o seu trabalho?
Muito obrigado por essa pergunta, porque é verdade, esse tipo de influência que é parte do meu estudo, quando ero ainda studente da mia università in Roma, nella Sapienza, io tentei di revitalizzarlo e collocarlo in un contesto attuale. Então, in qualche maniera, per me Adorno, Benjamin e também Thomas Mann sono autori molto significativi. E specificatamente questa una troca epistolare, un cartas che Adorno e Benjamin si inviarono durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il mondo intero era queimando in una distruzione che tutto il mondo sa, che fu la Seconda Guerra Mondiale, então Adorno e Benjamin si scrivevano due cartas per me meravigliose sobre o significato profondo da metodologia per penetrare dentro o che stava nascendo, isto è, a industria culturale. E stava una differenza molto forte entre os due autori, che erano amigos. Eu acho che a amizade è profonda quando as differenze sono clara, sono in discussão e cada pessoa tenta costantemente di accettare questo desafio di onde sta a parzialità da verdade. Então, in Adorno stava una critica dura al suo amico Walter, dicendo che egli stava cruzando magia e positivismo. In questo senso, Oyar di Medusa, un Oyar che petrifica l'essere umano, era un'accusa molto grave, gravissima, di un autore come Adorno. E Benjamin rispondeva che il problema dele era un problema che non accredava mai questa dimensione da mediazione sociale. Egli gostava di focalizzare un frammento da comunicazione contemporanea e immaginava che dentro il potere da riproduzione tecnologica potrebbe essere costruito un processo di libertazione del essere umano. Então, una discussione appassionata, molto differenziata, che acabò con la morte di Benjamin, perché, come tutto il mondo sa, egli si è suicidato 8 mesi dopo questa ultima carta, immagina 8 mesi dopo, a Portobù, una frontiera tra Spagna e la França. E dois anos depois, Adorno escreveu o ensaio memorável sobre a indústria cultural. Então, eu não posso imaginar o que Walter Benjamin teria elaborado depois da Segunda Guerra Mundial. Ninguém pode. Só que eu imaginei que o desafio da comunicação digital contemporânea é, in qualche maniera, anticipata da critica dele, e io tentei di adeguare questa critica potenziale dentro il contesto contemporaneo.
Máximo, o que o levou a afirmar ser Madonna a herdeira sonora de Andy Warhol?
Eu fiz uma biografia de uma obra d'arte de uma mercadoria. Eu iniciei a minha pesquisa sobre uma obra d'arte de Man Ray, que se chama Blanche et Noire, Branca e Preta, onde uma máscara africana vertical dialoga com um rosto branco de uma mulher, que é Kiki, que é um modelo muito conhecido a Paris. Bom, esta ligação entre etnografia e surrealismo foi muito significativa a Paris naquele período. Só que, recentemente, mais ou menos 10 anos atrás, Jean-Paul Gaultier, que é um estilista bem conhecido, elaborou uma estratégia publicitária que é uma citação e uma reelaboração desta obra d'arte famosíssima de Man Ray. E depois uma segunda publicidade onde o corpo de um frasco era como se fosse um corpo animado, justamente um fetichismo. E ainda depois este frasco virou uma mulher com espartilhas, com uma espartilha bem claramente desenhada da Jean-Paul Gaultier, e no final Madonna incorporou esse tipo de espartilha, que é a espartilha de Jean-Paul Gaultier, no concerto dela. Então, nessa maneira, in parte una brincadeira, ma è una brincadeira maledettamente seriosa. Madonna, che è la grande artista da pop art, da pop music, e la consegue di misturar o che è totalmente apparentemente distanti, come per esempio Man Ray e Jean-Paul Gaultier, e in questo senso ela è una herdadeira di un'opera d'arte.
Rilke, o torso arcaico de Apolo. Não conhecemos sua cabeça inaudita, onde as pupilas amadureciam, mas seu torso brilha ainda como um candelabro no qual o seu olhar, sobre si mesmo voltado, detém-se e brilha. Do contrário, não poderia ser um mamilo cegarte e nem a leve curva dos rins poderia chegar um sorriso até aquele centro donde o sexo pendia. De outro modo, eger-se-ia esta pedra breve e mutilada, sob a queda translúcida dos ombros, e não tremeria assim como pele selvagem, e nem explodiria para além de todas as fronteiras, tal como uma estrela, pois nela não há lugar que não te mire, precisas mudar de vida.
Rilke é outro autor bastante presente no livro. Máximo, como você se relaciona com esse escritor?
Eu adoro esse escritor Rilke porque ele tem uma capacidade de elaborar um tipo de escritura que mistura poesia, ensaio e letteratura. Isso para mim é uma dimensão polifônica. Eu adoro esse termine polifonia perché a polifonia consegue di utilizzare una molteplicità di voci per dar sentito a questa complessità della contemporaneità. E la contemporaneità, ma anche il passato, non dà per essere rappresentato con un monologismo, cioè con una sola voce. Então, Rilke tem questo tipo di straordinaria forza poetica, critica, letteraria e diria também imagética.
Rilke, a pantera. No Jardim de Planté Paris, de tanto olhar as grades, seu olhar esmoreceu e nada mais aferra. Como se houvesse só grades na terra, grades, apenas grades para olhar. A onda andante e flexível do seu vulto, em círculos concêntricos, decresce. Dança de força em torno a um ponto oculto, no qual um grande impulso se arrefece. De vez em quando, o fecho da pupila se abre em silêncio. Uma imagem, então, na tensa paz dos músculos, se instila para morrer no coração.
Em um pequeno ensaio precioso, pouco conhecido dele, ele, o Rilke, fala nesta maneira complexa e polifônica sobre a boneca. E a escritura dele me impressionou muitíssimo, porque também a boneca sempre foi um problema para mim. Eu sempre fui muito apaixonado sobre a dimensão de automata, e também no cinema, mas também na literatura. E a boneca, a marionetta, in qualche maneira continua o smanichino a presentare questo tipo di ser che è, no mesmo tempo, totalmente vivo e totalmente morto, isto è, che non dà per intendere se è vivo e morto, è vivo e morto, no mesmo tempo. E isso è un potere do feticismo che si cruza qua a metamorfosi. Então, esse ensaio, Rilke fala di un concetto, elabora un concetto che è Ding Seele, che in alemão significa coisa alma. È come se una boneca è una cosa, ma è una cosa alma. Alma e coisa pertenece ao mesmo ser. Então, se uma boneca é um ser, coisa, com alma, significa que a boneca tem uma subjetividade, que não somente tem uma objetividade, isso é, mistura objetividade e subjetividade. Este é um poder enorme do fetichismo.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.